Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Confiança é o que une médicos e pacientes. Cremer, 70 anos. No sinal, 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Manifestações de bolsonaristas causam bloqueio e trânsito lento em 8 rodovias do Rio Grande do Sul. Ocorrências parecidas também são registradas em outros estados. Leandro Rodrigues.
E um dos pontos de maior lentidão na região metropolitana é na BR-116, de onde nós falamos em São Leopoldo, onde um grupo de aproximadamente 15 manifestantes fazem o ato no acostamento, numa via de acesso lateral, deixando liberada duas pistas rumo ao interior na BR-116, mas mesmo assim provocando lentidão nos dois sentidos agora. Há duas viaturas da Polícia Rodoviária Federal monitorando esses manifestantes. Há ainda outros pontos em rodovias federais destacados pela Polícia Rodoviária Federal, as BR-285 e Juí no acesso à Cruz Alta, na BR-470 em Guaribaldi, 158 em Panambi, 153 em Erechim, 116 em Vacaria e 285 entre Injuiz, em troncamento com a RS-344. 116 em São Leopoldo estão nessa pista lateral, segundo a Polícia Rodoviária Federal, e é o que nós percebemos aqui. Nas rodovias estaduais, RS-122, cerca de 15 manifestantes, segundo o Comando Rodoviário, estão retornando agora à rodovia em Flores da Cunha, bloqueando de novo a estrada. Já em Caxias do Sul, também na RS-122, há o ponto de referência onde há manifestação na entrada do bairro Forqueta. Cerca de 100 manifestantes, segundo as autoridades. E há bloqueio na RS-463, em Tapejara. Rodovia sendo liberada em média a cada 15 ou 20 minutos, ou seja, um bloqueio intermitente. Em Santa Catarina, é da BR-101 que se concentram os maiores problemas. Em 4 pontos, onde também há manifestantes pró-presidente Jair Bolsonaro. No quilômetro 282 em Imbituba, em Tubarão, em Içara, em Maracajá e em Santa Rosa do Sul, bloqueio total nos dois sentidos, município próximo de Sombrio, mais próximo do Rio Grande do Sul.
7 horas, 2 minutos, a apuração no Brasil foi encerrada logo depois da meia-noite. Ao todo, 124.252.796 brasileiros foram às urnas. O presidente eleito Lula terminou a apuração com 50,9% dos votos, o equivalente a 60.345.999. Jair Bolsonaro teve 58.206.354 votos, o que representa 49,1% dos votos válidos. E Lula já anuncia a criação de 2 ministérios, de São Paulo, Eduardo Matos.
Terminou próximo da meia-noite o discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na Avenida Paulista, onde milhares de apoiadores faziam festa. Em cima de um caminhão de som, disse que a vitória é de todos que amam a democracia e querem um país mais justo. Falou durante 25 minutos num discurso mais inflamado do que o pronunciamento que fez horas antes num hotel após confirmado como vencedor do pleito. O petista anunciou a criação de 2 ministérios. Primeiro falou sobre o Ministério dos Povos Originários, se referindo a dar uma atenção especial aos indígenas. O que ele já havia dito durante a campanha, mas confirmou do discurso, é a recriação do Ministério da Cultura, que durante o governo de Jair Bolsonaro foi transformado em Secretaria Especial. Começam agora as articulações para a formação do governo. Alguns nomes já começam a ser cogitados, como da senadora Simone Tebet, do MDB, da deputada federal Marina Silva, da Rede, e de Fernando Haddad, que perdeu a eleição para o governo de São Paulo, além dos 3 principais coordenadores da campanha, Rui Falcão, Aloysio Mercadante e Edinho Silva. Lula disse estar preocupado se Jair Bolsonaro vai permitir que haja uma transição de governo para que ele possa conhecer como receberá o Brasil a partir de 1º de janeiro de 2023.
Número de eleitores ausentes na eleição presidencial foi o menor desde 2006. Mesmo assim, 20,58% não compareceram para votar, o que representa mais de 32 milhões e 400 mil pessoas. Após derrota, Bolsonaro não atende aliados e segue em silêncio 11 horas após o resultado. Pedro Quintana.
Aliados do presidente Jair Bolsonaro não conseguem falar com o presidente desde a definição da derrota para Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno da eleição. Ao portal G1, pessoas próximas de Bolsonaro disseram que tentaram falar com o presidente, mas foram informados de que ele foi dormir depois de saber do resultado das urnas. O presidente não se pronunciou após o resultado ser oficializado. Às 7 horas e 57 minutos da noite passada, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a eleição de Lula, quando havia 98% das urnas apuradas. Assessores e ministros do atual presidente dizem não ter informações sobre o que e quando ele falará pela primeira vez após o resultado das urnas.
O melhor desempenho de Lula no segundo turno foi no Piauí, onde o presidente eleito atingiu 76,86% dos votos. A melhor performance de Bolsonaro foi em Roraima, com 76,08%. No total, Lula venceu em 13 estados, Bolsonaro ganhou em 14. Eduardo Leite comemora a reeleição com samba e pandeiro junto a amigos aliados em Porto Alegre. Gabriel Jacobsen.
Macedo, governador reeleito Eduardo Leite do PSDB, segue em casa nessas primeiras horas do dia seguintes à sua vitória nas urnas. Ontem teve comemoração, primeiro no comitê de campanha e depois comemoração no salão de festas do prédio onde ele mora, zona sul de Porto Alegre. A celebração, região central de Porto Alegre, na verdade, Macedo, aqui na Borges de Medeiros ainda, de onde eu falo, estou aqui em frente ao prédio dele. A celebração teve muito samba e Eduardo Leite comandou o pandeiro, como tradicionalmente faz nesses momentos. O tucano que se elegeu de forma inédita no Rio Grande do Sul para um segundo mandato em sequência, com mais de 3 milhões e 600 mil votos. Leite ficou, em termos percentuais, com mais de 57% dos votos válidos e teve a sua vitória matematicamente confirmada ali por volta das 7 horas da noite. Dentre as prioridades de Leite, anunciadas por ele para um segundo mandato, estão educação e agronegócio. Ele disse também, Macedo, que o fato de não ser governador faz com que ele possa se dedicar e pensar o futuro e que, após atender a imprensa hoje, nesta segunda-feira, começará a fazer reuniões para a transição de governo, inclusive com a possibilidade de já planejar os projetos que enviará à Assembleia Legislativa.
Eduardo Leite foi reeleito como governador gaúcho com 57,12% dos votos. Onyx Lorenzoni, do PL, ficou com 42,88%. Uma das vitórias mais expressivas de Leite aconteceu em Porto Alegre, onde venceu em todas as sessões. Leite obteve 68,98% dos votos contra 31,02% de Onyx Lorenzoni. O dia amanhece com tempo cinzento, tem vento, tem chuvisqueiro. Cleocum traz agora a previsão para as próximas horas.
E esse comportamento do tempo, principalmente aqui em Porto Alegre, na metade norte do estado, deve continuar. As temperaturas vão cair de modo mais acentuado durante o período da tarde. E tem ainda o efeito deste vento junto às temperaturas baixas e à umidade, o que dá uma sensação de frio para quem está na rua. Olha, as temperaturas já baixaram bastante. Santa Maria, ali na base aérea, agora temperatura de 13 graus. E a temperatura lá em Bagé, no aeroporto, temperatura de 9. Só para o pessoal ter uma ideia de que já caiu bastante na temperatura em algumas áreas do estado e vai cair ainda mais para amanhã. Amanhã, terça-feira, tem chuva leste e nordeste do estado, pegando aqui Porto Alegre, Serra e Litoral Norte. Só isso. Nas outras áreas, o tempo já está seco e frio amanhã. Quarta-feira, teremos tempo seco e frio em todo o Rio Grande do Sul. Chance de formação de geada quarta e quinta-feira de manhã cedo, principalmente na Serra Gaúcha.
Confiança é o que une médicos e pacientes. Cremers, 70 anos. Mais informações do trânsito. Volta Leandro Rodrigues.
Para falar que já tem bastante tranqueira na BR-116 em São Leopoldo. Claro, potencializada, tranqueira que já é natural do horário, potencializada pela presença de manifestantes à margem da rodovia. Logo após a Ponte dos Sinos, em direção ao interior, a presença de duas viaturas e bastantes policiais rodoviários federais. Tem também retenção em Porto Alegre nas avenidas Protásio Alves e Bento Gonçalves em direção ao centro, na Protásio, entre a Avenida Moema e Paraíso, bastante retenção ali, e na Bento Gonçalves nas proximidades do campus do Vale da URGS. A entrada da capital pela Castelo Branco ainda flui bem, mas nas proximidades da estação Anchieta, na transição de Canoas para Porto Alegre pela 116, já começa a ficar devagar o movimento.
Agora 7h10, vamos falar em esporte. A semana tem na quarta-feira o jogo do Inter pelo Campeonato Brasileiro e na quinta a despedida do Grêmio da Série B. Marcos Bertoncello.
Correto, Macedo, são os principais destaques da semana. O Inter joga na quarta-feira, que é feriado. Jogo marcado para as 4 horas da tarde no estádio Independência em Belo Horizonte contra o América Mineiro. E à noite, às 9h30, o Palmeiras encara o Fortaleza no Allianz Parque. Se o Palmeiras vencer, é campeão. Mas os palmeirenses já podem entrar em campo campeões se o Inter não vencer o América Mineiro. E o Grêmio, por sua vez, joga na quinta-feira seu último jogo de 2022. Partida às 8 horas da noite na Arena contra o Brusque pela última rodada da Série B. Lembrando que no sábado, o Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 1-0 em Guayaquil, com gol marcado por Gabigol, e pela terceira vez na história, conquista a Copa Libertadores e vai disputar o Mundial.